dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 16 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que divulgou o resultado fiscal do último trimestre. Ela teve um faturamento de 2,95 bilhões de dólares, aumento de 38% ano sobre ano, mas o prejuízo aumentou também, aumentou 32% e ficou na casa de 939 milhões de dólares. Aí a Uber comentou que o faturamento vindo de trajetos aumentou 34%, e enquanto isso o faturamento do Uber Eats aumentou também bastante, inclusive 150% na comparação ano sobre ano. A empresa disse também que tem pouco mais de 6 bilhões e meio de dólares em caixa e comentou que acha que está no caminho certo, né, para o IPO dela em algum momento do ano que vem. Bom, pulando de um relatório para o outro, a Microsoft publicou também um relatório, só que de diversidade, lá da companhia. Ela disse que hoje, né, só 28% das pessoas que trabalham por lá são mulheres, que foi um aumento, na verdade, de 1% na comparação ano sobre ano, e comentou também que as mulheres ocupam só 19,9% de cargos técnicos, aumento de 1,5% ano sobre ano, e 19,7% de cargos de liderança, né, aumento de 0,9% ano sobre ano. A maioria dessas proporções é a pior das grandes empresas, né, quando a gente compara esse resultado com os da Amazon, do Google, da Apple e até do Facebook, e a Microsoft mostrou ainda, né, que o número de funcionários negros, que era de 3,8%, foi para 4%, e enquanto isso, os funcionários latinos foram de 5,5% para 5,7% aí do total. Aí, comentando esses números, a Microsoft falou que sabe que tem que melhorar bastante, né, tem um longo caminho pela frente, e caso você queira ver o relatório completo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Microsoft, ela liberou o primeiro beta da versão do Windows 10 que vai chegar pro pessoal, né, no ano que vem. Essa versão trouxe uma espécie de modo claro da interface, que claro, né, é o oposto lá do modo escuro da interface. Então, com o modo claro ativado, a linguagem visual toda lá do Windows 10 passa a ficar com painéis um pouquinho mais claros, mas puxados do branco lá, com tom meio azulado também. Aí, além disso, o Windows 10 também vai dar a opção da pessoa conseguir pausar a atualização automática do sistema durante uma semana, e ele também vai passar a aprender o comportamento do usuário para evitar, né, de reinicializar com a atualização no meio do trabalho, por exemplo, durante um jogo, né, só quando a pessoa não estiver usando lá o computador. Bom, e agora o assunto é a lista negra do Procon para essa Black Friday. O trocadilho, eu juro que não foi intencional, mas antes eu vou falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode já desenvolveu mais de 60 apps, tanto para Android quanto para o iOS, e ela quer falar com você, né, que está fazendo planejamento aí para o ano que vem, sabe que tem que lançar um app para sua empresa ou para o seu produto, ou então você que tem uma ideia faz tempo aí de fazer um aplicativo, mas nunca conseguiu, né, tirar essa ideia do papel. A AlphaCode já fez aplicativo de empresa, app de uso interno só para funcionário, né, app de startup, de fintech também, é só de quem queria mostrar um conceito lá para conseguir pegar investimento e coisa desse tipo. Isso, como eu falei, né, aplicativo tanto pro Android quanto pro iOS. E para você que é ouvinte aqui do Loop Matinal e quer fazer um aplicativo, a AlphaCode vai dar um desconto de 10% aí no fechamento do projeto. Aí, para garantir seu desconto, você faz o seguinte: entra no site alphacode.com.br, alphacode.com.br, fala que seu ouvinte aqui do Loop Matinal, né, escutou o patrocínio, e pronto, você vai ganhar 10% de desconto para fazer seu aplicativo. De novo, entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Na sexta-feira que vem, dia 23 de novembro, vai rolar a Black Friday, e todo ano é meio complicado de saber qual promoção que é de verdade e qual promoção é de mentira lá, só pela metade do dobro. Aí, pra piorar, né, tem muito site de e-commerce que só aparece nessa época do ano pra tentar passar o chapéu e ficar com o dinheiro de todo mundo, e por conta disso, nos últimos anos aí, o Procon de São Paulo tem soltado uma lista com sites, né, que o pessoal tem que evitar na Black Friday. Essa lista é composta por lojas que nunca responderam às notificações e reclamações também registradas contra elas, e das quase 420 lojas da lista, só 28 estão ativas, né? Mas o Procon continua com as outras na lista, porque vai que um dia elas voltam, né? O pessoal já fica avisado. Aí, dessas lojas que estão no ar ainda, algumas delas são a Magazine Bahia, Netlens, a Tudo Eletro, Empório das Camisetas, e vale você dar uma espiada aqui na descrição e pegar o link, né? Pra ficar esperto e não ser enganado aí na Black Friday. E ainda sobre listas para evitar furadas, a Mozilla divulgou uma espécie de guia de privacidade aí pras compras do Natal. Esse guia traz produtos que, de um jeito ou de outro, prejudicam a privacidade do usuário. Eles estão divididos em quatro categorias, que são um pouco assustador, relativamente assustador, muito assustador e super assustador. Aí tem de tudo, né? A lista colocou o Nintendo Switch, por exemplo, na categoria pouco assustador, e colocou coisas como o Amazon Echo e um dinossaurinho de brinquedo, né, que é conectado na categoria de coisas mais assustadoras. E caso você queira ver a lista completa, ela tá no link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do Google, eles liberaram o que eles chamam de visão noturna lá para as câmeras dos telefones Pixel. Esse recurso serve para clarear fotos tiradas à noite, né, em ambientes escuros também, e é uma das coisas mais impressionantes que pintaram aí nos últimos anos. O Google usa muitos algoritmos, né, para conseguir clarear as fotos e consegue pegar uma imagem quase completamente escura e transformar numa foto que parece que foi tirada com flash, parece mágica, na verdade. Esse recurso, que em inglês se chama Night Sight, é compatível com todas as gerações do Google Pixel que foram lançadas até hoje, mas é claro, né, que quanto mais nova geração, melhor o resultado. Aí é claro, né, que nem toda foto fica perfeita, mas ainda assim é bem impressionante ver o que eles conseguem fazer jogando um pouquinho de programação lá e pós-processamento de imagens tiradas em ambientes bem escuros. É bem mágico isso aí, o Google mandou muito bem. Agora, ainda sobre o Google Pixel, eles reconheceram que tem um caso, um bug, na verdade, aí que tá deletando as mensagens armazenadas lá no aparelho. Essas mensagens aí do Google Pixel estão sumindo do aplicativo Android Messages e parece que o problema tá no update de novembro de segurança, né, que chegou nos telefones com Android. Aí o Google reconheceu esse problema, né, falou que tá investigando e acha que encontrou a solução e vai soltar o update em breve aí pra parar de deletar as mensagens de todo mundo. E por último, sobre a empresa, ela liberou oficialmente o recurso de troca de mensagens no Google Maps. Esse recurso deixa o pessoal conversar com estabelecimentos comerciais por mensagem de texto ao invés de ligar lá, né, pra saber que hora que abre, se vai abrindo feriado, coisa desse tipo, né. Aí pra conseguir disponibilizar o bate-papo, o estabelecimento tem que baixar o aplicativo Google My Business na App Store e na Play Store, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e enquanto isso, no Facebook, eles começaram a liberar a habilidade do pessoal de fazer envio de mensagens lá no Messenger. Aí, como prometido, né, a pessoa tem 10 minutos para se arrepender e apagar a mensagem lá que foi recebida pela pessoa, e por enquanto ele só está disponível em países como a Bolívia, Colômbia, Lituânia e Polônia. Vai chegar para todo mundo aí mais para frente. E ainda sobre o Facebook, eles liberaram lá no Instagram um relatório de atividade. Esse recurso deixa a pessoa ver quanto tempo ela gastou no Instagram por dia e nessa última semana, e dá a opção também do app mostrar um alerta quando acabar o tempo, né, que ela cadastrar lá, que é o tempo limite para usar o Instagram todo dia. Agora, seguindo com as notícias sobre o Facebook, pintou uma matéria gigantesca no New York Times que está explicando as trapaças que eles estão usando para conseguir se livrar dos problemas aí que estão pintando ultimamente. O Times entrevistou mais de 50 pessoas, entre funcionários e ex-funcionários, e o resultado é um texto enorme que diz que a estratégia do Facebook é protelar, negar e desviar atenção para conseguir, né, fugir dos escândalos aí que estão pintando. Os entrevistados falaram que o Mark Zuckerberg tende a se esquivar de responsabilidade na hora de tomar decisões difíceis e acabam deixando isso na mão de subordinados que também, né, tem que sofrer com as consequências lá da decisão que é tomada. O Times disse ainda que tanto o Zuck quanto a Sheryl Sandberg, né, que é a diretora de operações do Facebook, agem de um jeito conjunto para fazer o Facebook não enfrentar as consequências de problemas que a rede causa, e em especial no caso da Sheryl Sandberg, falaram que ela faz um trabalho gigantesco de lobbying lá em Washington para conseguir deixar os políticos, né, mais sob controle lá pro Facebook. Aí, seguindo, né, num outro momento da matéria, o Times fala sobre aquela vez que o Tim Cook falou que a Apple não trafica dados de usuários, né, que o Facebook entendeu como se fosse um ataque para eles, e o Zuck mandou todo mundo lá da empresa, os executivos de altos cargos, trocarem o iPhone por Android, né, porque aí sim vai resolver o problema, né, aparentemente. A matéria diz também que naquela época do escândalo da Cambridge Analytica, né, que milhões de dados de pessoas foram traficados para ajudar na campanha do Donald Trump, o Facebook chegou ao extremo de contratar uma empresa de pesquisa para conseguir dar um jeito lá de sujar a imagem de quem estava criticando a empresa. Aliás, a parceria com essa empresa de pesquisa estava durando até hoje, e agora que o Times publicou essa matéria, o Facebook anunciou que tá cortando as relações aí com a empresa. Aí o Facebook aproveitou para criticar o New York Times e falou que tem muita coisa errada nessa matéria, especial lá sobre a influência russa nas eleições americanas. Eles também contra-atacaram as críticas sobre a atuação do Facebook em Washington e falaram que a migração para Android é porque o Android é o sistema mais usado do mundo, e caso você queira ler a matéria completa do Times e a resposta do Facebook, os links estão aqui na descrição. Bom, e enquanto isso no mundo da Apple e fechando a semana, deixa eu comentar que mais um fornecedor da empresa cortou a previsão de faturamento aí pro próximo trimestre. Dessa vez o corte foi da empresa AMSAG, que também fornece peças, né, pro Face ID, e eles falaram que ao invés de faturar até 610 milhões de dólares que estavam previstos, cortaram, né, foi para 520 agora milhões de dólares. Essa foi a quarta fornecedora de peças de iPhones que cortou a previsão recente aí de faturamento pro próximo trimestre, e claro, né, isso deu mais peso ainda pra teoria de que os iPhones estão vendendo bem menos, né, do que a Apple esperava. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, uma plataforma, uma empresa bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!